Deixa eu trazer aqui para o programa o secretário executivo do Conselho dos Secretários de Saúde do Rio Grande do Sul, Diego Espíndola. Secretário, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Obrigado pelo espaço aí da gente poder estar conversando com os gaúchos aí sobre vacina, né? Que é um tema recorrente.
É, pois é, as prefeituras estão seguras de fazer essa vacinação de professores agora? Qual é a orientação do Conselho dos Secretários de Saúde?
Olha, a gente tem tido um debate desse movimento que alguns municípios começaram a vacinar professores e procuravam a FAMURS e o COSEMES, né? A recomendação do Ministério era não, e do próprio COSEMES junto à Secretaria de Estado, porque o próprio Ministério não nos autorizava isso. Dentro da posição judicial, né, que teve o município, que ganhou a ordem judicial, dali a gente então começou ontem, através de uma reunião durante todo o dia e de uma pactuação CIB que aconteceu no final do dia, início da noite, junto do COSEMES e Secretaria de Estado, pactuamos então seguir o regramento da PNI, né, que nós iremos seguir a regra de vacinar as comorbidades, que são pessoas que estão em risco maior, né, caso venham a ser acometidas aí da Covid, e caso tenham sobras de vacina ou xepa, ou as próprias vacinas que nesse momento aí estão suspensas das gestantes e puérperas, os municípios têm essa flexibilidade de usar essas vacinas então e evoluir para os professores. E teremos, então, com a chegada de mais doses, os municípios também terão uma flexibilidade através dessa pactuação bipartite aqui no estado do Rio Grande do Sul, de fazer a sua própria estratégia dentro do município com a sua realidade local, porque tem municípios que terão presídios, outros não, né? Isso está dentro da PNI. Terão municípios que terão moradores de rua, então nós deixamos essa redação flexível para que cada município crie a sua própria estratégia dentro dessa pactuação CIP.
Tá. Rosane.
Diego, há uma certa imprecisão, né, nessa situação, cada município interpreta de um jeito. Agora nós temos a informação de uma decisão do ministro Toffoli dizendo que não pode desrespeitar o Plano Nacional de Operacionalização. E essa lista, como todos sabemos, ela ainda está restrita às comorbidades. Os professores viriam logo depois dos moradores de rua, das pessoas presas e de quem cuida dos presos. Então, como é que vocês estão interpretando isso e qual é a regra geral para que não haja uma distorção muito grande entre um município e outro? Porque mesmo aqueles que estão vacinando as comorbidades ainda não chegaram a 100% da população. E essa população é uma população estimada, né? Não é, ninguém sabe exatamente quantos são em cada município que se enquadram na lista do Ministério da Saúde.
Rosane, essa tua pergunta é importante e eu tenho ouvido tu e o Escola sempre pela manhã e eu digo que vocês são quase que um bacharel em saúde, porque o que vocês dizem por ser, a ideia de vocês de ser por idade, muitas vezes não por escala, né, seria muito mais fácil para os secretários, para o Brasil e para todos, né, mas como escalamos por professores e agora presidiários e por tantas outras situações, complicou na época aí das comorbidades. E agora a gente na CIB recomenda isso, que os municípios sigam a PNI, né? Ali na CIB, nós vamos estar, em breve eu compartilho contigo essa pactuação de hoje, a recomendação é seguir a CIB, né? Caso ele tenha atingido os índices de pactuação que nós fizemos ontem da CIB e ele veja que na xepa ou na sobra de doses, que foi que muitos municípios alegaram, porque isso é o que está criando essa discrepância entre alguns municípios. O Ministério da Saúde manda o número de doses em cima de vacinas feitas pela influenza. E a gente sabe da dificuldade de mobilização em anos anteriores de a gente vacinar pessoas para influenza. Então, esses números são muito desiguais à procura de doses hoje para a vacina contra o Covid. fora o número de IBGE e número de pessoas que migraram, por exemplo, para morar hoje no litoral, que estão em outras regiões morando, que não naquelas casas que eram onde moravam. Então nós temos essa flutuação de população que a gente precisa estar se readequando e se readaptando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então tem várias situações e variantes que a gente precisa a cada dia estar pactuando e se adaptando. E aí precisam ter pactuações e uma flexibilidade maior para a realidade local, como eu estou te dizendo. Nós nunca vamos ter uma pactuação que consiga dar 100% de segurança para o município para dizer, olha, nós estamos dizendo que tu fazendo isso vai dar 100% correto, até porque o próprio ministério muitas vezes recomenda uma coisa pela manhã e à tarde acaba retirando aquela recomendação e recomendando outra coisa.
É.
Então é uma pandemia
ideia.
Que a cada dia é uma nova recomendação, né?
Secretário, nós estamos conversando com o secretário executivo do Conselho dos Secretários de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, Diego Espíndola. Eu tenho aqui na minha frente, no site do Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro Dias Toffoli e a origem é o Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte, ó, ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da resolução, ficando de imediato o município... Ele escreveu instância, mas eu imagino que ele se enganou aqui e é esteio.
Porque o que está sendo questionado é esteio, né? O Ministério Público questionou a vacinação dos professores em esteio.
E nem a ação é do Rio Grande do Sul e nem tem um município só de Estância, né? Fica o município compelido a observar as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Ou seja, tem que seguir o plano e não antecipar os professores. Que tipo de reflexo isso tem nas decisões que vocês estão tomando aí nas secretarias, Diego?
Olha, com a decisão judicial, mais uma vez é o que eu te digo, né, escola? A decisão judicial permitiu alguns municípios e a própria FAMURS, como vocês publicaram, fez notas de recomendação aos prefeitos de começarem. Hoje a gente deve sentar de novo e com essa posição judicial, talvez voltar ao ciclo da PNI, como a gente sempre disse, e como está na CIB, comorbidades, depois os encarcerados, né? O pessoal que está aí, que moradores de rua, e os professores, que essa é a sequência lógica que está escrito na PNI, e seguir o que está escrito ali. Caso tenha sobra de xepa, ou a sobra das gestantes, que possam ser usado essa sobra, então, para vacinar professores. Mas na CIB a gente nunca alterou essa ordem de professores seriantes das comorbidades e desse ciclo de vacinação.
Bom, na questão prática, quem foi vacinado e quem vai ser vacinado agora pela manhã, bom, foi vacinado, né? Não, porque estava respaldado por uma decisão judicial. Sim, aqui do Rio Grande do Sul, né?
Então, agora com essa nova ordem judicial, se reinverte tudo de novo. E talvez tenha que se sentar aí para se rediscutir toda
pois
a reorganização.
Que bagunça. De onde
que estavam parados.
Quem deveria, vocês que estão aí na ponta, de quem deveria partir um esclarecimento mais claro, mais claro sobre isso, Diego? Porque, assim, existe um Plano Nacional de Imunização e ele permite interpretações, como nós vimos aqui. O Judiciário do Rio Grande do Sul entendeu uma coisa, o Judiciário lá em Brasília entendeu outra completamente diferente. E nós ficamos aqui, o próprio professor fica que nem barata tonta aqui, o gestor público, faz o que, afinal? De quem se espera que haja um esclarecimento melhor sobre isso?
Olha, do Ministério da Saúde, Daniel, né? Porque quando o Ministério da Saúde diz em vários momentos na PNI que a autonomia é do município, né? E na decisão do juiz dá a entender que o município tem autonomia de dizer, olha, se tu acha importante vacinar o teu professor antes da comorbidade, é uma decisão técnica, de um estudo técnico do município, né? E aí cada município tem a sua capacidade técnica de interpretar isso junto com o seu prefeito e seu secretário. Então, infelizmente, a gente vê aí situações que o Ministério da Saúde deixa essas lacunas e essa insegurança não só nesses regramentos de vacina, como em falta de vacina e tantas outras coisas que a gente já enfrentou ao longo desse ano e meio aí de pandemia. A gente pede diariamente algumas situações para o Ministério da Saúde, mas a demora de resposta e de posição, infelizmente, nos bota nessa situação e bota essa insegurança e essa, muitas vezes, indignação com toda a justiça e de indignação da comunidade gaúcha e da comunidade brasileira, infelizmente.
Diego, muitos dos nossos ouvintes acham que são os prefeitos que decidem qual é a ordem de prioridade e reclamam, cobram dos prefeitos, cobram do governador de ter colocado os presos na frente dos professores ou na frente dos caminhoneiros, de outras pessoas que estão na fila mais abaixo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes como, de onde partiu essa lista, como essa lista de prioridades foi elaborada lá no Ministério da Saúde e chegou pronta, né, pacote fechado para os estados e para os municípios.
Olha, Rosane, essa lista foi feita pelo Ministério da Saúde através do Plano Nacional, né, da organização do Plano Nacional de Imunização. A gente já pediu o próprio COSEMI, a própria Secretaria de Estado e várias secretarias de Estado do Brasil pediram, né, a alteração para, não nada contra ou até de priorização, mas alguns estados veem como a importância da retomada da educação, principalmente da educação básica, né, das crianças que precisam estar nesse momento dentro das escolas, como simplesmente uma alteração para os professores virem antes, né, do povo que está encarcerado. Até o momento não recebemos retorno desses ofícios, desses estudos que o próprio COSEMES
tá.
e a Secretaria de Estado
Diego, vamos deixar claro aqui, O que vocês pediram é o seguinte, é a possibilidade de passar professor na frente de apenados, é isso?
Isso.
E não teve nenhuma resposta do Ministério da Saúde.
E a decisão de o apenado ser antes do professor é do Ministério da Saúde.
Rosane.
Diego, ainda em relação às comorbidades, né? Nós ainda estamos, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós estamos na faixa dos 35 anos para as comorbidades. Tem municípios que já adiantaram bastante isso. Assim, pelos números que vocês têm e por esse lote que está chegando, né, qual é a perspectiva de concluir a vacinação das pessoas com comorbidades? Também já me pergunto assim, sobre esses critérios, por que nós temos municípios que interpretam que hipertensão vale para qualquer nível e outros que exigem que seja a pessoa que tem hipertensão grave que toma 3 medicamentos?
Eu estava te ouvindo antes de entrar no ar, Rosano, e são situações pontuais, tá? De alguns municípios que liberam a vacinação para somente um usuário de um medicamento. E quando a gente vê isso, a gente vai lá, intercepta esse município e diz, olha, a recomendação não é essa, tenta corrigir a tua recomendação no teu município para não ter apontamentos, tá? Sobre a evolução, a gente acredita aí que no máximo, até o mês que vem, a gente possa estar aí fechando as comorbidades, porque como o Daniel disse, nós, graças a Deus, estamos diminuindo o quantitativo do atraso das doses das comorbidades. São já a previsão de até dia 18 ou 20 desse mês fecharmos aquele ciclo de atraso e podermos começar ainda esse mês a avançar com as doses da Coronavac e ainda esse mês também já estarmos zerando aí as comorbidades e podermos avançar mais ainda com a AstraZeneca. Sempre pensando que temos problemas já de insumos, né? Não só da Corona, do IFA, né? De produção. E aí temos tido aí uma produção ainda baixa de vacina, tanto da Pfizer, da Butantan, como da Fiocruz.
Dessa
mais
carga que
pergunta.
Chega hoje à noite, vocês esperam que amanhã já esteja nos municípios?
Amanhã de manhã já estará sendo distribuído em todos os municípios e seguimos aí no sábado e no domingo os mutirões de vacinação, como todos os municípios fazem nos finais de semana.
Tá bem. Diego Espíndola, secretário executivo do Conselho dos Secretários de Saúde do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela entrevista e os esclarecimentos nessa manhã. Um bom dia.
Bom dia, obrigado, bom trabalho para vocês aí.